10:20, temos outras histórias do desporto nesta manhã de segunda-feira com a Mariana Fernandes. Mariana, muito bom dia, bem-vinda à Rádio Observador.
Olá, bom dia.
Olha, vamos começar as outras histórias do desporto por alguém que não quer ganhar um prémio.
Sim, parece assim uma história invertida, mas a verdade é que este ano andou tudo um bocadinho ao contrário, portanto até faz sentido, isto porque a BBC lançou recentemente, e como faz todos os anos, a lista de nomeados para o Prémio de Personalidade Esportiva do ano de 2020 no Reino Unido. A shortlist inclui Lewis Hamilton, que é desde já o grande favorito a ganhar, o Ronis O'Sullivan, que é jogador de xadrez, o Jordan Henderson, que é o capitão do Liverpool, o Stuart Broad, que é jogador de cricket, e ainda a Holly Doyle, a única mulher da lista, que é jockey. Dentro desta lista está então também o pugilista Tyson Fury, de 32 anos, duas vezes campeão do mundo de pesos pesados. O problema aqui é então que Tyson Fury não quer estar nesta lista, não quer ser candidato ao prémio e até já pediu a todos aqueles que o apoiam que não votem nele enquanto a votação estiver aberta.
Ora, que coisa estranha. Então e porquê? Ele consegue explicar porquê? Porquê que não quer?
Sim, ele começou por tomar esta posição publicamente da maneira que se faz hoje em dia, não é? Nas redes sociais, e num post no Instagram pediu então à BBC que o retirasse da lista e explicou que é o campeão do povo, que não precisa da verificação de prémios e que o amor que sente dos apoiantes é muito mais importante do que qualquer troféu. Ao que parece, a publicação não resultou, a BBC terá mesmo recusado oficialmente fazer qualquer alteração à shortlist do prémio. O Tyson Fury apareceu, entretanto, no Good Morning Britain, um programa de televisão do Reino Unido, onde reiterou basicamente esta explicação e adiantou que já pediu à equipa de advogados que o acompanha para tomar uma ação legal e exigir que seja retirado da lista, isto depois de ter pedido educadamente, e aqui estou a citá-lo, e não ter resultado. A verdade é que este alarido público de Tyson Fury está a ser interpretado pela opinião pública como uma birra e um boicote a um prémio que anteriormente também já o colocou em xeque.
A história, mas por acaso fico curioso para perceber qual é o desfecho aqui dos tribunais e dessas coisas todas sobre isto. Mas estavas a insinuar que já tinha existido outra história com ele e com este prémio?
Sim, até porque existem várias histórias. Basicamente fica a ideia de que existe polémica, quer Tyson Fury esteja nesta lista ou quer não esteja. Em 2015, o pugilista também foi nomeado e surgiu até uma petição assinada por mais de 100 mil pessoas no Reino Unido que exigia que o nome de Fury fosse retirado da lista devido aos comentários polémicos que o atleta tem em relação a questões como o aborto, como a homossexualidade. Em 2018, há dois anos, foi ao contrário, o Tyson Fury não foi nomeado e o entorno do pugilista afirmou que a decisão era uma vergonha, tendo em conta que aquilo que o atleta tinha feito durante aquele ano. Já este ano, em 2020, ainda antes do Fury se pronunciar em relação a esta situação, a nomeação foi desde logo polémica, porque a verdade é que o pugilista está nesta altura a ser investigado por suspeitas de utilização de doping, portanto parece que há confusão, ou pelo menos há discussão, quer o Fury esteja nesta lista, quer não esteja, e estou como o Paulo, estou muito curiosa para perceber como é que a coisa é resolvida, pelo menos no que toca a advogados.
Em termos jurídicos, não é? Porque se pode pedir isto para tirar, também se podia pôr para pôr, talvez o nome na lista, não é?
Isto é o que dá a levar muitos murros na cabeça. Acaba por chocalhar um bocado.
Sim, a Mariana já falou aqui desse assunto.
Pois, no boxe
e no rugby. Mas olha, vamos passar para uma família italiana com dois antigos jogadores que são agora dois treinadores.
Sim, é uma família italiana que teve de se habituar a torcer pelos dois filhos, mesmo quando jogavam um contra o outro, e que agora está exatamente na mesma posição, aliás, porque são ambos treinadores. E falo da família Inzaghi e dos irmãos Filippo, ou Pippo Inzaghi, e Simone Inzaghi, antigos jogadores de futebol, antigos internacionais italianos e atualmente treinadores. O mais famoso dos dois, de forma óbvia, sempre foi Pippo, fez parte de um dos melhores Milans da história, ganhou duas vezes a Liga dos Campeões, três vezes o Campeonato Italiano, ganhou um Mundial com a seleção italiana. Simone, o mais novo, teve uma carreira mais discreta, maioritariamente na Lazio, foi campeão italiano uma vez, mas a verdade é que esta conquista ficou envolta num escândalo de jogos combinados em Itália, numa dívida estratosférica deixada pelo então dono do clube, e sempre que jogavam um contra o outro, o pai queria que um ganhasse o jogo da primeira volta e o outro da segunda, enquanto que a mãe torcia secretamente por Simone, o menos conhecido, o menos famoso, o menos popular. Os dois irmãos só jogaram juntos na seleção italiana uma vez, até porque Simone e Inzaghi só têm três internacionalizações, mas vão voltar a encontrar-se já amanhã, quando o Alásio jogar contra o Benevento, agora como treinadores, e a verdade é que a história vai inverter-se drasticamente.
Inverter-se? Então, mas porquê? Agora como...
Ora, porque agora o elo mais fraco é Pipo Inzaghi, o treinador do recém-promovido Benevento. Já o Simone Inzaghi é o treinador de uma das melhores equipas da Lazio nas últimas duas décadas, apurou a equipa de Roma para os oitavos de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 20 anos e no ano passado complicou e muito as contas do título à Juventus. Agora, se a mãe do clã Inzaghi quiser torcer pelo elemento surpresa do jogo, terá mesmo de torcer pelo filho mais velho, Pipo, e pelo Benevento. É a história de uma família italiana totalmente orientada para o futebol, onde o filho mais novo está agora a mostrar que, se calhar, a verdadeira carreira de sucesso que vai ter vai ser enquanto treinador e não como jogador.
Olha, acabamos também em Itália, mas com um assalto.
Sim, na semana passada falámos e prestámos também homenagem ao Paolo Rossi, herói do Mundial de 82 pela seleção italiana, que morreu há alguns dias. A notícia desta semana é que um grupo de assaltantes aproveitou o funeral do antigo jogador para assaltar a casa de família em Butine, na Toscânia. A primeira a perceber que a casa tinha sido assaltada foi a mulher de Paolo Rossi, Federica, que percebeu o que se tinha passado assim que voltou a casa com as duas filhas. Os assaltantes entraram por uma janela à partida e levaram um relógio que pertencia a Paolo Rossi, cerca de 100 euros em dinheiro, sendo que não terão levado, pelo menos é esta a indicação que existe agora, qualquer recordação da carreira do jogador italiano. Acaba por ser uma notícia bastante triste, para também combinar com a notícia já muito triste que era da partida de Paolo Rossi.
Bem, pouca sorte, e também estes ladrões, meu Deus, enfim. Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto nesta manhã de segunda-feira, estão disponíveis no nosso site e também em podcast já daqui a instantes. Mariana, bom resto de dia, beijinhos e obrigado.
Até amanhã, beijinhos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.